Sejam bem-vindos, jovenzinhos sagazes! Aqui é o professor Wagner Moreira. Estamos aqui para mais um episódio do Fisicadeando Leituras. É isso mesmo, meu jovenzinho! Agora, iniciando oficialmente, né, a nossa sequência, tomara que seja duradoura, que eu continue conseguindo gravar, não é? No último episódio, eu fiz uma dedicatória, quase que uma homenagem ao nosso amigo Richard Feynman, né? No nosso plano de aula zero, contando um pouquinho da história dele. Nesse, nós vamos falar um pouquinho de pesquisa. Vamos trabalhar aqui com um artigo dela, a musa da metodologia para o ensino de pesquisa, a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Muito bacana esse artigo que ela publicou em 2018 aqui, chamado Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. Vamos entender aí como funciona, né? Como funcionou no grupo de pesquisa dela a construção dessa metodologia, né? Que é chamada Ensino por Investigação, e aí tentar seguir com a mesma estrutura que eu tinha iniciado no episódio anterior, né? Trazer um pouquinho da leitura analítica com base agora num artigo voltado para pesquisa, tá? Falando um pouquinho sobre o artigo em si, eu tô com algumas apresentações em slide aqui, pessoal, porque foi a maneira que eu percebi que seria mais fácil para organizar as ideias, né? Vou disponibilizar o link também do arquivo, quem sabe talvez o vídeo aí da tela, mas eu tô pensando mesmo em deixar no formato em áudio, tá? Falando sobre o artigo, eu queria comentar sobre a revista primeiramente, né? A Revista Brasileira de Ensino e Pesquisa em Ciências é uma revista organizada aí pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e ela está classificada aqui com o Qualis A2, né? É uma das revistas aí mais renomadas na área de ensino de ciências. E nesse volume onde foi publicado o artigo da Ana Maria, é o volume 3, que abarca aí setembro e dezembro, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos em cada publicação, né, da revista, 12 artigos, e 5 deles tratam de ensino por investigação, né? Tem inclusive um das alunas da Ana Maria Pessoa, que é a Lúcia Helena Saceron, que é a musa da alfabetização científica, né? A gente vai falar ainda em algum episódio sobre o trabalho dela, certo? Então esse seria um dos 12 artigos da revista e um dentre os 5 que fala de ensino por investigação. E como o grupo de pesquisa da Ana Maria Pessoa é de longa data, né, trabalhando com essa abordagem, eu achei por bem escolher o dela para tratar, né? Falando um pouquinho da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, é Ana com 2 N, se você quiser buscar aí no seu Lattes. Ela graduou-se em licenciatura em Física em 1958 e terminou em 1962, né? E aí, lá em 73, ela fechou seu doutorado lá mesmo na USP com o título O Ensino de Física na Grande São Paulo, Estudos de um Processo em Transformação. Gente, essa mulher produz demais, demais, demais. Eu tô aqui com o Lattes dela aberto para você ter uma ideia. Ultrapassa dos 60 artigos publicados, né? O primeiro artigo publicado dela já tratava de formação de professores em ciência lá em 1987, cara. Ela auxiliou os diversos governos aí que passaram aí pelo estado, né? Produzindo materiais didáticos, né? Ela estava envolvida também naqueles materiais fornecidos para as escolas públicas, né, do estado. E o grupo LAPEF, que é esse que a gente vai abordar as pesquisas, ele existe desde 1980, né? A Ana Maria Pessoa conseguiu fortalecer e organizar uma metodologia bem bacana de integração entre universidade e escolas, né? Principalmente escolas públicas, por meio de filmagens, né, de aulas de professores e atividades realizadas exclusivamente para alunos, né, do ensino Fund 1 e também para alunos do ensino médio, tá? O que ela coloca aqui, logo no início do artigo, como definidor, é que o ensino por investigação, ele não foca apenas conteúdos, né? Ele também foca as maneiras, né, as diversas possibilidades que os alunos possam expressar esse conteúdo que eles estão aprendendo. E aí ela cita quatro vertentes aqui, que é tomada como norte da pesquisa do LAPEF, né? O primeiro deles é que os alunos pensem levando em conta a estrutura do conhecimento, né? A gente sabe que o conhecimento científico, ele é historicamente construído, né? Tem, inclusive, essa competência estabelecida desde lá do PCN, né? Que a ciência é um construto humano feito por pessoas, considerando aí a história da ciência. Ela também estabelece como segunda métrica aqui que os alunos falem, evidenciando seus argumentos e os conhecimentos construídos, né? E aí eles também precisam ler e entender criticamente o conteúdo que está sendo lido e escreverem mostrando a autoria e clareza das suas ideias, né? Vamos ganhar profundidade aí a respeito dessas quatro linhas, como que eles fazem isso lá no LAPEF, né? Se você buscar aí no Google, existe um laboratório já com todas as práticas que o LAPEF realizou, que é chamado Labeduc. Se você jogar Labeduc aí no Google, você já localiza os vídeos, né, realizados aí lá na Faculdade de Educação da USP, né, desde a década de 90, pelo visto essa década de 90, pela qualidade dos vídeos, né, e tem muita coisa bacana lá. Inclusive tem orientações para professores que desejam reutilizar os materiais que eles já fizeram. Só para dar uma ideia geral do que tem por lá, as pesquisas de investigação, né, trabalhada aí no ensino básico, é sempre tomado como norte um problema. Então, no site temos 13 atividades já programadas, né, que foram realizadas com alunos na prática. Então, tem, por exemplo, aqui o problema do equilíbrio, que os alunos precisam organizar uma estratégia para manter uma superfície quadrada, né, sustentada numa haste. Tem o problema do carrinho, que são aqueles carrinhos acoplados com bexiga, e a ideia é relacionar o movimento com a quantidade de ar da bexiga. Tem o problema do barquinho, que vai trabalhar ali noções de empuxo, problema das bolinhas, do looping, do pêndulo, o que mais tem aqui? Submarino, problemas do ímã, problema da cestinha, o que mais? Problemas com sombras iguais, bem bacana isso, né? Para dar até para relacionar com o funcionamento de um eclipse solar. E problemas de reflexão da luz, tá? Eu vou colocar um trechinho do áudio só para vocês terem uma noção de como é a orientação, beleza?
Hoje eu, a Liliane, o Lucas e o Leandro ficamos em grupo para resolver um problema com barco. Tivemos que descobrir como fazer um barco e colocar umas peças sem afundar. Foi difícil, mas conseguimos.
Em vez de a gente ficar alguém falar a resposta pra gente, a gente tem que inventar alguma coisa pra gente ter que solucionar esse problema, em vez de ficar, ai, como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Teve que usar a própria imaginação para conseguir resolver o problema.
O vídeo ele vai seguir com algumas informações sobre materiais, né, e como os professores lidam com o material e passam as orientações para os alunos, né? O bacana do LAPEF é que eles gravam em estado natural mesmo, né, a construção das aulas. E aí são professores, diversos professores em diversas escolas realizando o mesmo plano, né? E aí a ideia é fortalecer a participação dos alunos, né, nas sequências, né? Uma das frases que eu destaquei aqui para levar em conta este mérito diz o seguinte: quando avaliamos o ensino que propomos, não buscamos verificar somente se os alunos aprenderam os conteúdos programáticos, mas se eles sabem falar, argumentar, ler e escrever sobre esse conteúdo. E de fato, isso é bem relevante, né, gente? Eu me lembro que em uma das escolas que eu trabalhei, na verdade foi no cursinho, tinha um aluno que ele fez uma lista com mais de 30 exercícios sobre gravitação. E aí tinha uma pergunta dissertativa simples que ele não conseguiu responder depois de todo esse processo, né? Era um aluno muito bom em desenvolvimento matemático, mas ele não conseguia responder por que a Lua não colidia com a Terra, né, em seu movimento de órbita ao redor da Terra, né? E você percebe que é justamente essa dificuldade em explicar o que você está fazendo, né? Não só compreender mecanicamente as passagens matemáticas, né? Ou de memória, né? Mas dar um significado para o conceito físico associado ao contexto real, né? Eu percebo que nas aulas de física realmente isso faz a diferença do aluno que sabe explicar e em comparação com o aluno que só sabe resolver exercícios, né? E aí eles, dentro do ensino por investigação, no LAPEF, eles trabalham dentro de cinco linhas, de atividades, né? A primeira delas é o laboratório aberto, a segunda, demonstração investigativa, a terceira, textos históricos, a quarta, problemas e questões abertas, e a quinta, recursos tecnológicos, né? Se você der uma fuçada lá no LabEduc, você provavelmente vai encontrar de que maneira eles exploraram essas cinco diferentes atividades investigativas, né? Outra frase que podemos destacar aqui é a seguinte: ela diz: em qualquer dos casos, a diretriz principal de uma atividade investigativa é o cuidado do professor com o grau de liberdade intelectual dada ao aluno e com a elaboração do problema. Esses dois itens são bastante importantes, pois é o problema proposto que irá desencadear o raciocínio dos alunos, e sem a liberdade intelectual, eles não terão coragem de expor seus pensamentos, seus raciocínios e suas argumentações. Então, novamente, colocando em evidência aqui a necessidade do aluno explicar, né, e ter a liberdade para se explicar com o seu próprio raciocínio, né? Não é esperar do aluno a resposta que o professor deseja, mas fazer com que o aluno sinta de fato que aquele raciocínio que ele está expondo foi ele que desencadeou, né? Por isso que é importante o segundo tópico, a elaboração do problema, como ela acabou de destacar aqui. E aí ela passa no artigo a destrinchar. Então, o que que seria esse conceito de liberdade intelectual e como elaborar problemas do tipo que os alunos possam participar de maneira a ter liberdade e conseguir obter o aprendizado esperado, né? Ela coloca que nos cursos de formação, na discussão dos artigos teóricos, os professores defendiam também, né, os professores participantes do LAPEF, que a argumentação dos alunos em suas aulas concordavam com a importância dessa tarefa, né? Então, os próprios pesquisadores, ao longo da sua investigação, confirmou que essa participação é necessária, né? Ao invés da aula expositiva, que é bem comum principalmente na parte de exatas, né? E ela coloca que criar condições em sala de aula para os alunos poderem participar sem medo de errar, isto é que seria a liberdade intelectual para os alunos, né? Então, quando o aluno sente que pode ser humilhado publicamente ao dar uma resposta para o professor, ele acaba optando por não falar, né? É o que a gente tem de experiência que é mais comum de ocorrer. A baixa participação está ligado muito ao medo que o aluno tem de errar, né? E isso é fundamental que o professor perceba ao longo aí das suas aulas, né? E aí ela passa a apresentar alguns formulários de análise, né? Como que eles avaliavam nas atividades a participação dos alunos, né? Os famosos graus de liberdade de participação. Classifica-se em cinco graus aqui, numa tabelinha. Se você der uma olhada no artigo, a tabelinha está bem descrita, né? Você tem aí seis colunas. Na verdade, a primeira coluna está citando os critérios de atividades, né? Então, por exemplo, tem um critério para avaliar problema, se o aluno teve um baixo grau de liberdade ou um alto grau de liberdade. Tem um item de hipótese, se o aluno teve um grau baixo de liberdade ou um grau alto de liberdade. Plano de trabalho, obtenção de dados e conclusões. Então, qual que é a ideia aqui dessa primeira tabelinha que é apresentada no artigo? É verificar quando o professor está conduzindo a atividade ou quando o aluno de fato está conduzindo a atividade. Eu posso chegar numa aula e simplesmente estabelecer com o professor um problema. ou eu posso simplesmente apresentar uma situação experimental e pedir para o aluno identificar esse problema. Falar, e aí, como que é a identificação desse problema? Né? Uma coisa que é bem comum de fazer é, por exemplo, um movimento circular. Né? É, teve uma atividade que eu faço, né? E aí eu coloco a famosa... experimento da garrafa com a caneta, né? Então eu passo um barbante por dentro de uma cápsula de Bic, né? Caneta Bic, e prendo uma ponta do barbante com uma garrafa com água e a outra ponta com um pedaço de papel. E aí eu simplesmente rodo, né? Sem explicar, sem propor nenhum problema, rodo e o barbante, né? Com uma ponta rodando o papel. E aí, quando o papel está rodando, né, a bolinha de papel está rodando horizontalmente, a garrafa verticalmente vai subindo. Né? E aí, eu proponho para os alunos estabelecer um problema. Né? E aí, a partir daquele experimento, eles criam um problema. Esse tipo de proposta poderia se caracterizar com um grau 5, né, para problematização. Os alunos que estão identificando qual que seria o problema, né? No caso, o meu desejo implícito seria que eles observassem que o papel, sendo mais leve, consegue levantar uma garrafa que é muito, muito mais pesada do que ele, né? E aí, eles, argumentando entre eles acabam chegando em problemáticas próximas a essa que eu estabeleci, né? Aproveitando desse exemplo, uma outra maneira seria você sugerir hipóteses, né? Falar, e aí, pessoal, como é que um papel conseguiu levantar uma garrafa, cara, cheia de água? E aí, tabulando e registrando as hipóteses, né? E realizando um plano de trabalho para tentar descrever como que foi possível aquilo usando conceitos, né? E aí, obtendo dados e chegando a conclusões. Então, quanto mais o professor tiver interferência numa atividade, mais baixo é o grau de liberdade intelectual dos alunos. E quanto mais participação tiver os alunos na criação de problema, na geração de hipóteses, no planejamento para a resolução de um problema, na obtenção de dados e conclusões, mais alto é o grau de liberdade intelectual. Tá? Essa seria a ideia dessa primeira tabelinha que ela apresenta. Num segundo momento, ela apresenta outras tabelas, né? Porque, conforme eu tinha dito, eles exploram diferentes atividades investigativas, né? Tem um laboratório aberto, demonstração, textos históricos. A segunda tabela que ela apresenta já vai ter outros critérios que é para justamente resolução de problemas. Então, quando se fala de resolução de problemas, eu não vou, por exemplo, aqui ter coleta de dados, né? Obtenção de dados. Então, ela priorizou alguns itens, como, por exemplo, problema. Problema é mantido e hipótese é mantido. Mas aí a resolução do problema, ela já entra como um novo critério comparado ao anterior. E um outro critério adicional aqui seria análise dos resultados. Né? Então, também temos o nível de liberdade intelectual do grau 1 ao grau 5 para esses quatro tópicos. Mas agora para a resolução de problemas. Problemática, hipótese, resolução de problemas e análise de resultados. E uma terceira tabela para análise de graus de liberdade intelectual seria o trabalho com textos históricos, né? É bem bacana o trabalho com leitura de texto, né? Sempre tentando dimensionar o texto mais curto possível, né? Uma outra dica, assim, aí não é nem questão do trabalho, é mais questão pessoal minha, é de diversificar as temáticas dos textos, né? Não faz sentido você dividir os alunos em vários grupos e todos eles lerem o mesmo texto, sabe? É preferível, talvez, que você quebre um mesmo texto em várias partes e distribua para os alunos, né? E aí os critérios passam a ser outro, que nem, por exemplo, uma solução que é bem bacana, que eu mesmo nas minhas aulas já apliquei, é colocar os alunos para escolher o texto que eles querem ler, né? Então, quando o aluno tem a liberdade de escolher o texto dentre diversos que é proposto, aplicando aqui os critérios da Ana Maria de Pessoa, né, seria um alto grau de liberdade intelectual. Então, quando o aluno identifica a problematização no texto, também é um alto grau. No caso da leitura do texto, né? De fato, o aluno vai ler, não é isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu estou lendo o texto, interpretando o aluno que faria esse processo, e análise do texto, né? E conclusões. Então, essas três tabelinhas, elas estão disponíveis no artigo, dá uma olhada lá que vale a pena, tá bom? O segundo conceito que ela passa a descrever é justamente o que caracteriza o que é um bom problema, né? Ela diz que na resolução de problemas de lápis e papel, os alunos devem aprender a encontrar quais são as variáveis que interferem na resolução. Então, por exemplo, eu usei a analogia aqui de escolher feijão, né? Então, você tem lá um monte de feijão e aí você vai escolhendo um feijão ou outro, né? De acordo com os dados que são relevantes. É bem comum os alunos reclamarem no Enem que os textos, principalmente em ciências da natureza, são textos muito longos, né? Mas isso faz parte de uma habilidade que é justamente a escolha das variáveis relevantes, né? Não é todas as informações que no enunciado é disponibilizado que para resolver um problema você vai usar. Enquanto que a maioria dos alunos se comportam inversamente, eles acham que tem que usar todos os dados que é dado, né? Outra questão que ela coloca é que tem relação com a identificação de um bom problema. É verificar o manejo com a linguagem matemática, né? Muitos alunos, se você faz uma prova oral sobre determinado conceito, ele responde com facilidade, mas ele não consegue mensurar quantidades matemáticas quando é para fazer uma conta. Então, isso é uma coisa para se observar também, né? E aí ela apresenta aqui cinco itens para caracterizar um bom problema, para gerar um ensino por investigação, né? Então, o primeiro item que ela cita é dar condições para os alunos resolverem e explicarem o fenômeno envolvido numa dada aula, né? Então, é preciso que eles tenham a oportunidade de explicar e não apenas reproduzir resoluções pré-estabelecidas, né? O segundo item para classificação de um bom problema é dar condições para que os alunos realizem hipóteses, né? Dado as variáveis daquele problema. Então, o aluno, além de se envolver em explicação, ele tem que ter condições de gerar hipóteses, né? A diferença entre explicar e dar hipótese tem que ficar bem clara para ele. A terceira condição aqui que ela coloca para estabelecimento de um bom problema seria os alunos relacionarem o que aprenderam com o mundo que vivem. Então, situações reais, né? Criar um problema onde os alunos estejam de fato vivenciando uma situação, né? Tem muitos materiais e questões que nós vemos na internet que fazem parte de um contexto norte-americano, né? É bastante interessante a gente ter uma apropriação dos nossos objetos, né? Contextualizados ali em conjunto com a escola. O quarto item que ela cita seria dar condições para que os conhecimentos aprendidos sejam utilizados em outras disciplinas ou conteúdo escolar. Principalmente se tratando de interdisciplinaridade, é importante que os alunos tenham uma consciência que aquele conteúdo que eles estão vendo não se restringe ao mundo da física, né? A gente vê muito isso quando, por exemplo, está ensinando cinemática. E os alunos não percebem que a função afim é a mesma da matemática lá, a função de primeiro grau, né? E aí falou, nossa, professor, é a mesma coisa. Eu falei, é a mesma coisa. Inclusive, a gente não sabe definir quando que surgiu em um campo ou outro, né? Porque antigamente eles não dividiam matemática e física. A gente que, ao longo do tempo, foi separando aí para ficar mais fácil de estudar, né? O último item que ela coloca tem a ver com um autor que é chamado Driver. E ele trabalha com argumentação. É bem bacana a ideia que o Driver traz sobre conceitos espontâneos, né? E aí ela coloca que o quinto item para definição de um bom problema é quando o conteúdo do problema está relacionado com esses conceitos espontâneos dos alunos. Esses devem aparecer como hipóteses ou situações que alunos já tenham visto anteriormente, né? Então, é bem bacana o trabalho com vídeos, né, na sala de aula. Dá uma expectativa de levantamento de hipótese a respeito de um fenômeno. Então, eu costumo trabalhar muito com apresentação de fenômenos por vídeo e pergunto para os alunos se eles entendem, o que está acontecendo, se eles conseguem identificar qual é o fenômeno ocorrido, o que que esse fenômeno tem a ver com a área de biologia, o que que esse fenômeno tem a ver com a área de química. E aí a gente trabalha a partir dali com as ideias espontâneas, né? Eu costumo até brincar, falar, ah, se o seu irmãozinho de 3 anos perguntar o que está acontecendo aqui, como é que você explica? E aí eles vão falando, né? Ainda falando de problemas, ela trabalha separadamente a elaboração de problemas em aulas experimentais. E aí ela coloca 2 tópicos em específico para aulas experimentais. No primeiro tópico ela diz que para ser um bom problema é necessário que passem das ações manipulativas às ações intelectuais. Então elaboração e testes de hipótese, raciocínio proporcional, construção da linguagem. Então, de repente, você pede lá no experimento de densidade que o aluno mensure, né, as quantidades, sei lá, de um líquido num becker e meça sua massa na balança. Né? Essas ações manipuláveis elas têm que ser simbolicamente representadas, né, e matematicamente construídas para que os alunos percebam de fato a relação entre quantidade, principalmente no raciocínio proporcional. Né? Como segundo tópico, ela enfatiza a ideia de construção de explicações causais e legais, né? No caso de conceitos e leis. Quando ela fala construções legais, né? Ser legalzão lá de uma barata, tem a ver com o conceito de Piaget. Eu vou colocar um link aqui embaixo detalhando isso, né? Mas tem a ver mais com o senso de realidade que cognitivamente os alunos dão quando estão manipulando objetos para com vias, né, a construção de conceitos. Né? Bom, aí no segundo momento ela passa a trabalhar a ideia de repertório teórico para análise desses produtos. Né? E aí são 6 referenciais teóricos que ela coloca, tudo bem? Muito bem, seguindo agora para a seção do artigo chamada Relação entre Ensino / Aprendizagem / Formação de Professores. É nessa seção que a Ana apresenta quais são as orientações teóricas, né, para a mobilização das pesquisas em ensino de ciências. Né? São 6 pesquisadores que ela cita. Todos os artigos desses 6 eu vou colocar aqui na descrição, já estão disponíveis. Começando a comentar aqui sobre o Latour, né, e o Wolfgang, que é justamente sobre um acompanhamento que o Bruno Latour ele faz no Instituto de Biologia, Salk Institute, e ele acompanha ao longo de vários meses o trabalho do professor Roger Glinman, que é um neurocientista, né? E aí a ideia do Latour é justamente construir a ideia de como que o conhecimento científico se dá no ambiente natural. Então, a Ana toma a referência desse trabalho, né, como um norte para estabelecer os estudos lá do LAPEF, né? No caso, pensando a sala de aula. O Latour ele estava pensando num laboratório junto a um cientista mesmo. Né? Ela traz também a referência de Lenk, né, no artigo de 1998, onde ele trata sobre as várias facetas da linguagem, né, dentro de um ambiente científico, e os autores que fortaleceram muito a análise de argumentação em sala de aula, que é o conjunto dos autores Drive, Newton e Osborne, no artigo de 99, e a Jimenez e Alexandre. Né? Em geral, esses autores eles vão colocar também situações e atividades experimentais na sala de aula, e eles vão esquematizar a fala dos alunos por meio de vários registros, né, multimídia. Mas esses autores eles trabalham bastante com aqueles esquemas de Toulmin, né, que é justamente o que caracteriza um argumento supostamente científico. Então você tem algumas métricas, né? Eu posso deixar aqui o desenho de Toulmin para você visualizar como é esquematizado a fala dos alunos numa situação de atividades experimentais, né? Ela também traz o artigo de 2008 de Kelly, onde ele trata sobre as ações epistêmicas, né? É um conceito que está se crescendo bastante nessa ideia de explicação dos alunos a respeito de uma atividade científica, quais são as características epistêmicas que aparecem, né? Tem um trabalho bem relevante que vale a pena dar uma olhada, que é justamente da Lúcia Saceron, que ela relaciona o que tem de práticas epistêmicas dentro da nova proposta da BNCC. Eu vou deixar esse link aqui. E aí um quadro a respeito do que seria essas práticas epistêmicas, né? E o que que as práticas epistêmicas se diferem das práticas científicas. Eu inclusive estou pensando em fazer um episódio específico para falar sobre isso. E falando dela, também é indicado um artigo da Saceron, que na verdade é a tese da Saceron, né? Onde ela estabelece indicadores para a alfabetização científica. Então é uma pesquisa longa feita com uma série de indicadores, né, e comparativos aí de indicadores fora do Brasil que a Saceron ela defende aí na sua tese, né? São alguns dos indicadores relacionados ao processo de investigação. Tem vários itens legais aqui. Eu não vou ter tempo de falar agora porque o áudio já está ficando longo, mas eu vou deixar o artigo aqui para vocês pesquisarem, tudo bem? E aí, por fim, ela indica o próprio trabalho, né, que é o livro dela de 1993 sobre metodologia do ensino investigativo, né? Esse livro que ela trabalha com Gil Pérez vai trazer uma série de recomendações aos professores. Eu aconselho fortemente. Eu mesmo, para desenho de atividades de laboratório, eu uso bastante esse livro, né? Então, essa sessão foi mais para destacar aí os itens de filiações para referências teóricas, né? E aí na prática ela define aí as aulas, né, investigativas, passando por pelo menos esses cinco tópicos que eu vou ler agora. Então, o primeiro deles é trabalhar sempre em grupos de quatro ou cinco alunos, né? E o professor propõe o um problema e verifica se todos os grupos entenderam a questão proposta. Então, não é uma estrutura onde o aluno tem total liberdade intelectual, mas foi uma maneira que eles estabeleceram para coleta de dados e investigação. O segundo item que ela coloca é uma pergunta fundamental que o professor deve colocar, né? Logo na sequência que os alunos concluem a resolução do problema, né? E aí se pergunta, como vocês fizeram isso? Como vocês fizeram para resolver esse problema? E aí deixa aberto para os alunos explicarem. Como que foi feito, qual foi o procedimento, qual foi o plano que eles desenvolveram para chegar naquela solução. Outra pergunta, que seria o tópico 3 aqui do encaminhamento das aulas, seria: por que que deu certo? Tá, vocês resolveram dessa maneira, mas o que que de fato funcionou para que essa solução fosse dada no tempo em que vocês concluíram, né? Essa questão ela deve levar os alunos a buscar uma causalidade física. Então, é nesse momento que vai ser relacionado algumas informações, talvez sobre algumas aulas que você já tenha dado de um conteúdo específico para aquela atividade e assim por diante, né? Como quatro tópicos, tópico para encaminhamento de aula, ela coloca: aonde vocês veem isso no dia a dia? Essa pergunta é nítida para orientar os alunos a relacionar o que eles estão fazendo, né, essa atividade com o cotidiano deles, né? E por fim, ela solicita que os professores encaminhem, né, e organizem um tempo para escrita. Então, o professor deve solicitar aos alunos que escrevam e desenhem, né, o que aprenderam. Essa etapa é individual, ela coloca, né, e de modo que os alunos possam se expressar livremente por meio da escrita ou talvez de um desenho, né? Principalmente em aulas de biologia, o desenho é altamente recomendado, né, para configuração do ensino por investigação. E aí, na sequência, ela dá o foco das pesquisas, né, que acabou se desdobrando em duas linhas. Então, teve um grupo de pesquisadores que trataram, né, com base nessa metodologia, sobre a construção do conhecimento físico mesmo, né, o que que de conteúdos os alunos aprendiam ali naquele processo, como que funcionava ali a caracterização da informação física mesmo, né? São três autores do grupo de pesquisa delas, né, que vai trabalhar nessa linha, que é o Gonçalves em 1997, Tinoco em 2000 e Abraão em 2004, né? Duas dessas são dissertações e a do Gonçalves é um trabalho de tese de doutorado. E aí, nessa tese do Gonçalves, é estabelecido alguns critérios, que é bastante interessante para quem está olhando ali a construção do conhecimento físico. Ele defende que a construção se dá por três itens, né? Familiaridade, reconhecimento e fidelidade. E dentro desses três termos, né, precisam ser observados pelo formador durante o curso de formação. Quanto mais o professor se familiarizarem com as novas propostas e reconhecer a diferença entre os novos conceitos e os antigos, com mais fidelidade eles utilizarão nas salas de aula. O grupo, né, do Gonçalves, Tinoco e Abraão, eles vão trabalhar muito com a ideia de formação de professores, né? Trabalhando aqui na ideia da formação de professores. Então, a adesão, pensando em metodologias de aprendizado em sala de aula, metodologias ativas, vai ter mais fidelidade quando o professor passar por esses três métodos, né? Ele já tem que ter familiaridade com o jeito de dar aula, o reconhecimento de um novo jeito, e aí aumenta a fidelidade para que ele continue exercendo ali novas estratégias para obtenção de melhoria no aprendizado para o conhecimento físico, né? Na outra linha, que seria o olhar para as atividades, né, nas sequências de ensino investigativo, temos a Saceron com a sua tese em 2018, desculpe, 2008. Acho que aqui, na verdade, é o mestrado dela, né? Oliveira em 2009 e Sedano em 2010. Aqui a análise dos vídeos, ela destaca como essencial para análise do que funcionou ou não nessas atividades investigativas, né? Ela diz que a análise conjunta dos vídeos de aula dado pelos professores em suas próprias classes é a atividade de formação que mais permitiu que os professores expressassem suas ideias sobre o ensino e o ensino de ciências. Para isto, contribui o fato de que, a partir das argumentações apresentadas, o formador poder tomar conhecimento do aprofundamento técnico e teórico necessário, né? Uma coisa que ela trata no texto é que muitos professores eles não têm um tempo ou troca, né, com outros especialistas para organizar informações, né, e práticas significativas na sala de aula. Em geral, o professor de física ele é o único numa escola, né? Quando mais dois, e os dois nunca têm um tempo assim para trocar ideias a respeito de práticas, né, para os alunos. E isso acaba se destacando um problema, principalmente no ensino médio, né? Numa outra seção aqui do artigo, ela vai tratar sobre a generalização dos dados, né? Então, foi feito aí esse longo trabalho de pesquisa com seis pesquisadores, né? Caracterizando a ênfase para o conhecimento físico e para as atividades investigativas, e aí eles passaram a fomentar essas atividades em escolas públicas, né? Fazendo vínculos aí com a escola municipal MF, né? Na Grande São Paulo, e aí destacando três objetivos para o uso desses dados, né? Então eles já tinham um aporte de quais seriam os problemas, né, a serem enfrentados, tanto no ensino fundo 1 quanto no médio. E aí, partindo dessa experiência prévia, eles começaram a implementar essas atividades nas escolas públicas. Aí, o primeiro objetivo seria focalizar o conteúdo conceitual das ciências que poderia ser ensinado através das atividades de ensino investigativo, né, produzido pelos LAPEF. Então, eles só iriam experienciar atividades que eles já tivessem desenvolvido no grupo de estudos. Como segundo objetivo, propor uma metodologia de ensino que levasse em conta os conhecimentos produzidos pelas pesquisas na área de ciências. Então, eles revisavam também atividades de outros parceiros, né? E inclusive outros referenciais teóricos que eu citei anteriormente, para criar essas situações de aprendizagem nas escolas, agora no ensino básico. E, por fim, o terceiro item dizia apresentar e discutir os pressupostos epistemológicos que fundamentam tanto as atividades de ensino como a metodologia proposta para esse ensino. Então, esse seria o trabalho do grupo de pesquisa, esses três objetivos para a generalização dos dados, né, na implementação da estratégia de ensino por investigação nas escolas. Bom, eles chegaram a algumas conclusões ao longo de alguns anos, né, a respeito dessas atividades. A primeira delas é específica para o ensino do Fund 1. Eu vou ler aqui a conclusão. As pesquisas em formação de professores para o ciclo do FUNDI1 nos mostram que é possível obter uma mudança de paradigma no ensino em sala de aula, do tradicional ao investigativo, sempre que as condições de formação também sejam investigativas, isto é, apresentem problemas de ensino e aprendizagem significativos para os professores, utilizando sempre que possível suas próprias aulas como fonte para discussão. Em geral, a formação de professores era sempre apresentado cases de sucesso, né? Eu me lembro muito de ter passado por formações desse tipo, ia lá o especialista e mostrava, nossa, olha só o que eu fiz, que fantástico, você poderia fazer também. E aí, pelo que ela disse aqui no artigo, principalmente no FUNDI 1, a solução, quando é trabalhado com professores nesse nível escolar, é muito mais eficiente quando você trabalha com a própria aula do professor. Então, valia muito mais a pena, por exemplo, um consultor acompanhar um pesquisador, né? Acompanhar o professor no seu cotidiano e fazer junto com ele uma proposta prática ali, que ele realmente realize, do que uma palestra de apresentação de resultados, né? Então, efetivamente, isso é uma conclusão importante. A segunda conclusão, acho que eu já cheguei a comentar, mas essa diz respeito a desafios a serem enfrentados no ensino médio, né? Que, como eu disse lá no resumo, ela mesma destacou, existe uma dificuldade em fazer com que os alunos participem de maneira ativa, principalmente para mobilizá-los a argumentar e criar novas ideias e participar das aulas, né? Em comparação com o FUNDI 1. E aí elas estabeleceram três desafios aqui, né? O primeiro deles é o desenvolvimento histórico e epistemológico do conteúdo a ser ensinado. Isso demanda tempo e demanda uma quantidade grande de textos, né? Principalmente por conta da quantidade de informação que abarca o ensino médio, né? Você vai pegar o ensino médio, eles pegam conteúdos lá desde da ciência moderna, né? Da aparição lá de Galileu, até a física contemporânea. Então, é muita informação. E aí, dado os conteúdos privilegiados pelo vestibular, o viés histórico epistemológico é deixado de lado, né? E isso é um desafio a ser enfrentado. O segundo tópico seria as condições do trabalho do professor, né? Que além de não ter tempo para organizar uma aula decente, no sentido de propor situações, problemas eficientes, existe essa carência de profissionais, principalmente na área de física. Normalmente a escola só abarca um, e esse um não dá conta de refletir ou discutir sobre todos os problemas, né? E o terceiro tópico seria a elaboração de atividades investigativas, porque no ensino médio é preciso preparação para ter uma atividade bem elaborada. Então, diante desses três problemas, eles organizaram, né? Quando eu digo eles, é o LAPEF, tá, gente? Porque ela está apresentando os resultados do grupo de pesquisa dela. Eles elaboraram três sequências de ensino investigativa sobre os temas de calor e temperatura, esse seria o primeiro, comportamento da luz e o terceiro, quantidade de movimento. Então, nesse segundo momento de pesquisa, onde os pesquisadores implementaram na escola pública, né, e perceberam esses desafios, eles elaboraram essas outras sequências com base a contornar os problemas, principalmente esses três que eu destaquei do ensino médio, né? Bom, de modo geral, o artigo agora vai encaminhar para alguma das conclusões, né? A pergunta X do artigo, a pergunta que não quer calar, é essa que eu vou ler agora, né? Por que as sequências de ensino investigativa para o ensino fundamental são replicadas em grande escala com os mesmos resultados, enquanto que no ensino médio ainda temos problemas, né? E não acontece da mesma maneira organizada? Por que que no ensino médio não tem o mesmo resultado? Isso é uma questão que ela levanta na conclusão do artigo. E aí ela defende o seguinte: quando definimos as seis no ensino investigativo, né, sequência de ensinos investigativos, mostramos que a diretriz principal de uma atividade investigativa é o cuidado do professor com o grau de liberdade intelectual dada ao aluno e com a elaboração de um problema. Então, essa é a hipótese dela, né? Ela diz que esses dois fatores diferenciam o trabalho do professor do ensino médio para o fundamental. Então, por conta de conhecer melhor os alunos, né, e ter talvez o mesmo professor para ciências de modo geral, né, física, química e biologia, os alunos eles têm mais tempo de contato com o professor e aí eles conseguem, no Fundo um, ter essa liberdade intelectual, né? É uma coisa que ela percebeu no artigo é que os professores no ensino médio, eles acabam até fazendo perguntas instigantes para os alunos. Só que eles não dá tempo para os alunos responderem e eles acabam eles mesmos, os professores, respondendo. Então, essa liberdade intelectual, dado o tempo disponível do professor no fundamental, seria uma das hipóteses para a resolução do problema, né? A segunda questão é justamente a elaboração de problemas, né? Que, novamente, por conta do professor ter poucas aulas, eles estavam fazendo as pesquisas no ensino médio. O professor de física tem duas aulas no ensino médio, né? É, nas escolas particulares esse número aumenta, mas na pública são duas aulas semanais. E aí elaborar situações investigativas passa a ser um problema bastante complicado de resolver, dada a carga horária do professor, né? Aí ela conclui também que é preciso que os professores orientem a argumentação dos seus alunos por meio de perguntas didáticas, né? Por exemplo, visando o estímulo à participação. É preciso que os professores realizem perguntas científicas, relacionando a técnicas científicas, né? E é preciso que professores realizem perguntas investigativas de modo epistêmico, voltando à ideia de construção de um significado, né? Se a gente pensa, por exemplo, num conceito de massa, né? É um conceito que historicamente, ao longo do tempo, pode ter tido várias interpretações. E é importante os alunos perceberem que não é óbvio essa construção, que ela passou por diversos confrontos intelectuais e tem muito a ver com a epistemologia mesmo dos conceitos, né? E aí ela se pergunta, né? Será que isso foi discutido nos cursos de formação de professores? Esses cuidados com perguntas didáticas, com perguntas científicas e perguntas epistêmicas. Então, ela dá um apontamento aí sobre esses três itens que acredita ser importante, né? Como fazer perguntas, como relacionar as técnicas científicas e como trabalhar a construção do conhecimento de maneira epistêmica, né? Chegando quase que ao fim aqui, nós temos um outro apontamento. Que é colocado da seguinte maneira: a interação professor-aluno, que é baseada na liberdade intelectual do aluno, também não é facilitada para a maioria de nossos professores, que com poucas aulas por semana em cada turma e com um grande número de estudantes por turma, tem poucas chances de conhecer os alunos. Isso aqui eu já tinha comentado agora há pouco, né? Vamos seguir. Ela diz: um professor de ciências do nível médio quase sempre é o único. Bom, já disse isso também. A última conclusão aqui do artigo é a seguinte, né? Isso aqui eu vou ler com calma. Ela diz o seguinte: a maioria dos professores do nível médio, não podendo alcançar os dois conceitos básicos do ensino por investigação, abre aspas, organização de problemas e liberdade intelectual para os alunos, tem grande dificuldade de trabalhar com sequências de ensino investigativo, mesmo que sejam eles os próprios autores das sequências. E é uma reflexão bastante séria a se tratar aí no ensino de física, pessoal. Bom, ficou um pouquinho longo esse artigo, a discussão sobre esse artigo, mas eu achei que as ideias principais foram passadas, né? Não substitui o artigo, eu peço que vocês leiam o artigo com cuidado. Nós temos aí no artigo com 30 páginas, né? Eu acho que eu fechei aqui o áudio mais ou menos com 30, 40 minutos. Acho que vale a pena vocês lerem, tá? É isso aí, meu povo. Um abraço. Tchau, tchau.
Quando a mamãe compra uma lata de óleo, ela faz o que na lata de óleo? Ela fura só uma vez? O que vocês acham?
Ela fura dos dois lados.